Boa noite, igreja. Boa noite especial para as mamães que estão aqui. Espero que vocês tenham se sentido acolhidas por essa apresentação tão linda que nós tivemos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema super ocupados ou super ocupadas. A Sara citou aqui, enquanto ela falava, que os papais e as mamães não têm descanso, não têm férias. E às vezes a gente tem tantas ocupações na vida, nossa agenda é tão cheia, a gente está numa capital, numa metrópole, então as coisas são tudo corridas, você vai fazer algo, você gasta ali pelo menos 30 minutos, mesmo sendo perto da sua casa. Como que nós, como seguidores de Jesus, podemos lidar com as ocupações da vida? A gente fala como a gente tem que lidar com o próximo, a gente fala como nós temos que lidar com os nossos sentimentos, nós já conversamos aqui no passado como a gente lida com as nossas dúvidas, hoje nós vamos conversar sobre como nós vamos lidar com as ocupações da vida. E para isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 10, a gente vai ler do versículo 38 até o versículo 42. Esse é um texto interessante, porque ele acontece dentro de um lar, dentro de uma família. A gente tem aqui, literalmente, um caso de família. Você já viu esse programa? Caso de Família, programa da TV brasileira, que gerou muitos memes aí pela internet. Esse é um caso de família. E um caso entre duas irmãs. A gente está diante de uma família que é composta de três irmãos, pelo que a Bíblia diz para nós, que é Lázaro, Marta e Maria. E nós sabemos que esses três irmãos são muito próximos de Jesus. São amigos íntimos de Jesus. A gente conhece a história lá de João, que Lucas vai até o enterro de Lázaro e ressuscita Lázaro. Jesus, ao ver ali toda a família e todos os seus amigos chorosos por causa da situação da morte de Lázaro, por se tratar de pessoas muito queridas, ele vendo aquela agitação, o texto até vai dizer para nós de João que Jesus chorou ao ver aquela cena. O espírito dele se perturbou. Então a gente tem Jesus na casa dos seus amigos. Jesus na mesa com as pessoas íntimas. Amigos que ele tinha como se fossem irmãos. E o que a gente tem aqui é uma treta entre dois irmãos. Entre Marta e Maria. Quem aqui tem irmão ou irmã? Quem aqui já brigou com o irmão ou com a irmã? Todo mundo. Até eu que tenho diferença de 20 anos para minha irmã, já tive um atrito com ela. Quem dirá aqueles irmãos que têm pouca idade? Então, a cena que a gente vai ver aqui é uma cena comum que a gente vê no dia a dia, que você lida na sua casa. Uma irmã revoltada com a outra porque a outra não está ajudando nas coisas da casa. E a gente vai ler o texto. Lucas 10, a partir do versículo 38. Chegando Jesus e os seus discípulos, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está ocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, que mais uma vez é colocada diante de nós. E o que nós pedimos é que o Senhor possa falar com a gente nessa noite, que o Teu Espírito possa aplicar essa palavra nos nossos corações, a fim de que a gente possa lidar um pouco melhor com as ocupações da vida, que são tantas. É o que nós rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa, pode parecer que esse aqui é uma conversa de autoajuda. E você pode criar uma expectativa de que eu vou trazer a solução para você não se enrolar mais como antiocupação. Então, eu já quero quebrar sua expectativa e dizer que isso aqui não é autoajuda. E também, isso aqui nem é um sermão de um guru que vai resolver todos os seus problemas sobre ocupação. Pelo contrário, o que a gente vai fazer é tentar ver como que a Bíblia e como que a teologia ajuda a gente a lidar com as nossas ocupações. Como que a gente pode olhar para a Bíblia e ver como as nossas ocupações revelam sobre nós e sobre o que está no nosso coração. Então, o nosso olhar para as ocupações vai ser puramente aqui teológico. Isso aqui não é uma conversa de autoajuda. E é interessante, porque quando a gente pensa, a gente se sente muito ocupado, muito sobrecarregado, às vezes, isso nem é uma questão de agenda. Tem muitas pessoas no nosso tempo que nem têm uma agenda com muitos compromissos, mas mesmo assim se sentem sobrecarregadas e se sentem extremamente ocupadas. É como se o mundo que a gente vive, que é um mundo de muita informação, muita notícia, tudo mudando muito rápido, todo mundo dando opinião sobre tudo, um mundo cada vez mais complexo, faz com que a gente se sinta sobrecarregado. E às vezes a gente fica ansioso, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue resolver as nossas pequenas ocupações, nossos pequenos problemas, e a gente vai se sentindo aos poucos sobrecarregado. Às vezes a superocupação não tem a ver literalmente com o número de compromissos que você tem, mas tem a ver com o estado mental que a gente entra. Por isso esse é um assunto necessário. Esse é um assunto que pode ser pequeno, mas ele diz sobre um problema que é muito grande do nosso tempo. Citei aqui as mamães, quantas ocupações, as mamães de primeira viagem, quanta coisa nova, como se sente ocupada e sobrecarregada com tudo que vem. Você abre o Instagram, você começa a passar lá o Reels, e aí você tem um fisioterapeuta falando como, o que você tem que fazer para desenvolver o seu filho, atividades. Aí, dois rios para baixo, tem outro falando uma coisa diferente. Você passa, tem outro pediatra falando uma outra coisa. E aí você fica perdida. O pai fica perdido. E a gente se sente nesse mundo de informação sobrecarregado. E a gente não consegue, no fim das contas, fazer nada. E a gente sente que a gente está parado. E isso vai tomando a nossa mente. E a nossa mente fica extremamente ocupada. Por isso a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O que que Jesus nos ensina sobre a ocupação demasiada? Então, a nossa conversa aqui hoje vai ser sobre três verdades sobre a relação dos cristãos com as ocupações da vida. A gente vai olhar para esse texto e assimilar três verdades que ele nos ensina sobre as ocupações da vida. E primeiro, normalmente nós estaremos ocupados. Então, quebra a expectativa. Ah, Lucas vai me ensinar a tirar, o texto vai nos ensinar a tirar nossas ocupações? Não. Normalmente, nós seremos pessoas ocupadas. E eu vou mostrar para vocês por quê. Essa aqui é uma imagem que representa o texto. Você tem ali Marta indignada, trabalhando, indagando Jesus. E aqui você tem Maria ouvindo o ensinamento de Jesus. Só que o personagem principal desse texto não é nem Marta e nem Maria. É Jesus e o ensinamento que ele tem para nós. E Jesus, ele era um cara ocupado? Isso é uma pergunta interessante. Porque Jesus está ensinando a Marta sobre essa coisa de ficar demasiadamente ocupada. Mas como era a vida de Jesus? A gente tem um exemplo muito interessante. Ele tem em Lucas também, mas a gente encontra ele em Marcos. Marcos traz mais detalhes. Marcos capítulo 1. A partir do versículo 31, a gente tem um pouquinho de um dia de Jesus. Olha só o dia de Jesus. Começa sábado de manhã. Ele vai para a sinagoga. Na sinagoga era costume eles chegarem lá e eles abriam um rolo da lei. Alguns vão falar que são dois rolos. Eles liam esse rolo e ali os mestres ensinavam. Então Jesus começou ali ensinando na sinagoga. Foi para a sinagoga, abriu o livro, o rolo da lei e ensinou. Em seguida, nesse mesmo momento, ele expulsa um demônio. O texto vai contar para nós que um demônio se manifestou, Jesus expulsou ele. O pessoal ficou maravilhado, Jesus sai da sinagoga e vai para a casa da sogra de Pedro. Você conhece essa história, não conhece? Jesus cura a sogra de Pedro. Aí você fala, Jesus agora vai tirar uma sonequinha, vai ficar tranquilo. Nada. O texto vai falar que ao anoitecer, as pessoas levavam os enfermos e endemoniados e Jesus os curava ou libertava. Então, o resto da tarde, Jesus foi de manhã para a sinagoga, talvez ali mais ou menos na hora do almoço, foi para a casa de Pedro, da sogra de Pedro, e depois ele vai curar a gente e expulsar demônios. Aí você acha que acabou? Não, olha só. Depois, possivelmente, ele foi dormir, e aí o texto vai falar que de manhã, de madrugada, ele vai para um lugar deserto para orar, então ele se retira, e aí Simão, Pedro e seus companheiros foram perseguir Jesus, pois todos estavam procurando. Então, por que Jesus passou ali aquele dia fazendo muitas curas, muitos milagres? O pessoal de manhã cedo já estava atrás de Jesus. Cadê Jesus? Tem gente para ser curada, ele tem que vir aqui resolver o nosso problema. E parece que os discípulos, eles falaram, cadê Jesus? Para onde Jesus foi? E eles estavam procurando Jesus. Eu coloquei aqui a expressão perseguir, porque se você for no grego, no texto de Marcos 1, a ideia é de uma caçada mesmo. Vamos caçar Jesus, cadê Jesus? O povo está precisando de Jesus, e eles foram atrás de Jesus. Já viu quando você tem um problema grande para resolver, mas só uma pessoa sabe resolver, e fica todo mundo louco atrás dela? Isso que está acontecendo. O pessoal foi, eles acharam Jesus, e o texto constrói algo interessante, que Jesus decidiu não voltar para atender o povo, mas ele foi para um povoado vizinho a fim de cumprir o seu principal propósito. Então, o povo estava lá querendo Jesus de volta, mas Jesus vira para os discípulos e fala assim, a gente não vai voltar para lá, a gente vai para outro local. É um sinal para nós sobre prioridades. Jesus tinha convicção da sua missão e ele fazia isso. Ele não queria abraçar o mundo todo. Ele não queria resolver os problemas de todas as pessoas e não queria resolver tudo o que vinha para si. Mas a gente tem um Jesus que é o culpado. Pensa só esse dia, que dia intenso, né? E você vê que logo de manhã, de madrugada, ele já acorda, vai orar e já tem gente procurando ele. Jesus era uma pessoa ocupada. Isso é para ensinar para nós, que somos seguidores de Jesus, que nós também seremos pessoas ocupadas. Não ache que a sua vida vai ser uma vida necessariamente desocupada. Não ache que em algum momento da sua vida você não vai se sentir sobrecarregado. Muito pelo contrário. Isso faz parte da nossa vida. Mas ok, Lucas. Você está falando que Jesus é ocupado, mas qual é o principal problema? Porque a gente entende que Jesus é o nosso padrão, certo? Nós queremos ser como Jesus foi. Mas por que que Jesus não era ocupado como muitas das vezes nós somos? Daí vem a expressão superocupados. Nós podemos ser pessoas ocupadas, mas nós não podemos ser pessoas super ocupadas. Tem um livro muito interessante, do Tim Chester, que traduzindo em português seria Guia de Ocupação do Cristão Ocupado. Não tem esse livro em português. Mas ele fala sobre a doença da pressa. E ele faz 12 perguntas para você responder, para você saber se você tem essa doença da pressa. Que é o primeiro caminho que ele vai indicar para você saber se você é realmente um super ocupado. Então eu quero ler as 12. E por que que eu fiz questão de colocar as 12 aqui? Porque eu sei que algumas perguntas, às vezes, não vão fazer sentido para a sua dinâmica familiar. Cada um aqui tem uma dinâmica familiar, uma dinâmica de vida diferente. Mas pelo menos uma seis você vai se encaixar e você precisa responder. É uma forma de você fazer um diagnóstico se você é alguém super ocupado. Primeira, você trabalha regularmente 30 minutos por dia, além das suas horas contratadas? Segunda, você verifica e-mails e mensagens de telefone do trabalho quando está em casa? Terceira, alguém já lhe disse, não quero incomodá-lo, porque sei o quanto você anda ocupado? Sua família ou amigos reclamam que você não tem tempo para passear com eles? Se de repente, e sem esperar, amanhã você tivesse a noite livre, usaria seu tempo para trabalhar em alguma tarefa doméstica, cuidar da sua casa? Com que frequência você se sente cansado durante o dia ou descobre estar com os pescoços e ombros doloridos? Com que frequência você excede o limite de velocidade quando está dirigindo?
Essa aqui, para o contexto brasileiro, quase que não faz sentido, né? Raramente alguém anda na velocidade da via. Você faz uso de quaisquer horários flexíveis oferecidos por seus empregadores? Você ora com seus filhos regularmente? Você consegue tirar esse tempo da sua agenda? Você tem tempo suficiente para oração? Ou você só vai na vibe do orar sem cessar? Eu oro durante o dia, não tenho tempo específico para isso. Você tem um hobby que se envolve ativamente? Vocês comem juntos como família em sua casa, pelo menos uma vez por dia? A resposta que você dá para essas perguntas pode determinar se você é um super ocupado ou não. Tem um livro que chama Super Ocupados. Esse livro é o livro que deu o título para essa mensagem, do Kevin DeYoung. E ele fala que existem três riscos ou três perigos da superocupação. Primeiro, ele vai dizer que ela pode estragar a nossa alegria. Você está tão ocupado, você está tão acelerado, você está tão sobrecarregado que você começa a ficar irritado com tudo. Você se torna alguém irritado. E aí você perde a sua alegria. E é interessante, quando você fica irritado, você não afeta só você, mas você afeta todo o seu círculo familiar e as pessoas que estão ao seu redor. Já viu uma pessoa que está estressada, irritada? Não afeta todo mundo que está em volta? Esse é um risco. Outro risco que ele vai falar é que a superocupação pode roubar o nosso coração. Ele vai usar como exemplo a parábola do semeador e vai comparar com aquela semente que cai entre os espinhos, que ela é sufocada pelas questões da vida. Então, às vezes, a superocupação, ela vai pegar o seu coração. E você vai olhar mais para elas do que para onde você realmente deveria olhar. E outra coisa que a superocupação pode fazer, ela pode encobrir a podridão do nosso coração. Você está tão ocupado, sua vida ela é tão dinâmica, que você nem para refletir como que está o seu coração, como que está o seu coração diante de Deus. E a sua podridão ela acaba sendo encoberta, porque você não para pensar, porque você é super ocupado. Você só olha para as ocupações da vida. Você não para refletir sobre si. Estar ocupado é normal para o seguidor de Jesus. Mas estar super ocupado não pode ser normal. Você sofre mais por não esperar sofrer nada. O Kevin DeYoung vai falar isso. Ele vai falar que às vezes a gente cria uma expectativa de não sofrer com as ocupações. Mas na verdade a gente precisa saber que as ocupações vão gerar sofrimentos em nós. Mas nós não devemos nos surpreender quando estivermos semanas com todo tipo de loucuras, mas também não devemos nos surpreender quando Deus nos sustentar em todas elas. Então, às vezes, você vai ter aquela semana que é pegada, igual aquele dia de Jesus que a gente viu aqui de Marcos 1. Pegado, correria, ter que atender um monte de gente. Isso é normal, a gente não deve se surpreender com isso. Porém, a gente precisa reconhecer também que Deus é aquele que nos sustenta durante esses dias. Às vezes a gente não para perceber isso. A gente trata o sustento de Deus diante das adversidades como algo extraordinário e não como algo que deveria ser comum, como as nossas ocupações. Seremos ocupados, mas devemos ser ocupados com o coração no lugar certo. Não superocupados. Segunda coisa que a gente aprende é que mesmo ocupados, devemos estar aos pés de Jesus. O texto vai falar algo interessante, porque ele vai descrever. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Aqui a gente tem um contraste. Você tem Marta, que o texto vai falar que está ocupada com muito serviço, e você tem Maria que está sentada aos pés de Jesus. Pergunta é, Maria tinha coisas para fazer? Tinha. Tinha coisas para fazer, mas ela estava sentada aos pés de Jesus. Você tem Marta, que exorta Jesus, que vai até Jesus e fala assim, Jesus, olha, pede para dar uma exortada nessa mulher aí, olha só o que ela está fazendo, olha minha irmã, não está fazendo nada. Em contrapartida, Maria ouve as palavras de Jesus, porque ela estava ouvindo os ensinamentos de Jesus. Marta deleitou-se no serviço a Jesus. Gente, pensa comigo, a preocupação de Marta é legítima? É legítima. Você está recebendo uma visita na sua casa. Quando você recebe alguém na sua casa, você quer tratar bem, não quer? Geralmente você pega lá aquele conjunto de xícaras, pires, essas coisas assim. Você pega o melhor que você usa uma vez no ano, você tira para fora, tira a poeira, prepara um café, vai lá na padaria, compra do melhor, porque você quer receber bem. Isso era comum na cultura também judaica. Então, o que ela está fazendo é legítimo. Mas ela estava se deleitando, no serviço a Jesus. E Maria deleitou-se no próprio Jesus. Por isso, mesmo com as ocupações, a gente tem que buscar ser como Maria. A gente precisa sempre estar debaixo dos pés de Jesus. E eu queria apontar algo para vocês. Como que a gente faz isso hoje? Vamos lá, vamos contar a história bíblica. Essa árvore aí representa o jardim. O jardim do Éden. O que que era o jardim do Éden? Jardim do Éden era um local onde o ser humano encontrava Deus. O texto vai dizer que Deus descia para ter com Adão no jardim do Éden. Local de encontro entre o ser humano e Deus. Quem participou da oficina do discípulo do nosso curso de Gênesis viu um pouco mais sobre isso, né? Que o jardim é uma representação do templo, que é o local onde o ser humano está para se relacionar com Deus, para ter esse contato com Deus. Depois a gente sabe que tem a queda, certo? E qual que é o segundo local que representa esse lugar de encontro? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança não, a Arca de Noé. A Arca de Noé é o lugar, é o segundo lugar que a gente tem que representa esse local onde Deus conserva a sua adoração a Ele. Enquanto o mundo está em caos, está em água, na arca você tem a adoração a Deus preservada. Era o local de encontro. A gente viu na oficina do discípulo que a arca é uma representação, também do templo e da arca da aliança que viria futuramente. A gente viu essas relações, não dá para fazer aqui, porque senão seria muito extenso. Depois surge o tabernáculo. O que era o tabernáculo? Tabernáculo era um templo móvel. Então era um templo que se movia, uma tenda. E era nesse local que o povo ia para encontrar Deus. Era lá que eles levavam sacrifícios, Deus se tornava propício para eles quando eles sacrificavam, onde tinham sacerdotes que cuidavam de todo aquele ambiente. Depois, vocês sabem o que se tornou esse local de encontro? O templo. Depois veio o templo de Salomão. Aí agora é um local fixo onde o povo vai para encontrar Deus. Nós conhecemos muito bem a história. O templo, ele é destruído. O povo é levado cativo para a Babilônia. Então o povo não tem mais o templo, que era algo importante para eles. O povo não tem mais a terra prometida, porque eles estão cativos na Babilônia. E resta para eles só uma coisa. A lei. A lei e os profetas. Aí surgem as sinagogas, que era o local onde eles iam para poder estudar a lei, que era o que eles tinham. E para eles, esse local de estudo da lei se tornou o local de encontro com Deus. História seguiu, veio o próprio Jesus. Então o encontro com Deus agora é Jesus. Por quê? Jesus, ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco. A gente vê, por exemplo, o profeta Ageu falar que a glória da segunda casa, do segundo templo, vai ser maior que a do primeiro templo. Isso não é porque o segundo templo que foi construído no Antigo Testamento, ele era mais majestoso. Muito pelo contrário, ele era um pouquinho mais minguado do que o primeiro. Mas é porque o próprio Jesus entraria lá, o próprio Deus entraria lá. que é o contexto de Marta e Maria. Era o local do encontro, é o encontro que Maria está tendo. E hoje, o que, que nós temos? Onde é o nosso local de encontro com Deus? O nosso local de encontro com Deus é a partir da palavra de Deus. Porque na palavra de Deus nós temos o testemunho de Jesus. E ela ganha vida em nós a ponto da gente manifestar esse Jesus. Aí entra, por exemplo, a importância da oração. Que eu vou me apropriar aqui da palavra do pastor Ismael, que ele definiu a oração como prestar atenção em Deus. Esse é o momento nosso de encontro. É o momento onde nós paramos tudo e agora nós vamos prestar atenção em Deus. Lendo a palavra, tendo o testemunho de Jesus, olhando para Jesus na sua palavra, orando, prestando atenção no que Deus está fazendo em nós, falando com Deus. É um momento de encontro. E não é incomum a gente fazer o mesmo caminho de Marta. A gente se enche de atividades, enche. Atividade, correria, trânsito, trabalho, e conversa com um. E a gente tem as nossas atividades familiares, filho, chuveiro queima, tem que comprar resistência. Aí depois do nada a maçaneta da porta sai. Isso aconteceu lá em casa. Fui abrir a porta, a maçaneta saiu. Como é que você abre a porta de novo? Caos. Isso tem que resolver. E esse momento aqui, ele passa. Porque a gente faz igual Marta, a gente se deleita nas atividades. E nessa sensação de produtividade. E, gente, tudo isso é coisa boa? Você cuidar da sua casa é bom? Você trabalhar é bom? É bom. Você cuidar do seu filho é bom? Sua filha? Tudo isso é bom. O que Marta estava fazendo era bom também? Era bom. Mas não pode tomar o lugar do que é mais importante. Momento do encontro. A gente tem que estar, mesmo com as ocupações, a gente tem que estar aos pés de Jesus, como Maria. E você está aos pés de Jesus, diante das suas ocupações? E aí, o Tim Chester, ele fala um negócio muito interessante, porque ele vai falar que quando o serviço toma o lugar de Jesus, isso pode ser uma demonstração do orgulho do nosso coração, que pode ser manifesto de diversas formas. E ele vai listar algumas para nós. Quando a gente está muito focado nas atividades e pouco em Jesus, isso é um problema do coração. E aí você pode estar sendo movido por algumas questões. Primeiro, preciso agradar os outros. Às vezes você está numa preocupação demasiada de agradar todo mundo, de agradar as outras pessoas. Segundo, palmadinha nas costas. Você recebeu elogio. Você faz muito para ter muito elogio. Terceiro, foco na performance. Você só quer performance. Que está ligado a uma autocrítica exagerada demais. Quarto, querer muitas posses. Às vezes você se enche de atividades para poder ganhar mais, ter mais posses, ter mais, ter mais. Para alguns isso pode ser uma tentativa de provar a sua capacidade. Provar, eu sou capaz, eu posso fazer. Para outros, apenas um sentimento de pena. Você tem pena de algumas situações, você vai fazendo para suprir tudo. Você quer abraçar o mundo. Para outros pode ser apenas uma questão de planejamento mal feito. Você precisa se organizar melhor. Para outros pode ser uma busca por poder. Sabe aquela pessoa que quer ter controle de tudo? E para ter controle de tudo, ela faz, querendo fazer tudo que aparece para ela? Pode ser. Para outros, perfeccionismo. Para outros, necessidade de manter uma posição ou um status social. Para outros, prestígio, que é atribuir valor a si pelo que se faz. Ou seja, você atribui valor a si mesmo, você se sente mais útil por aquilo que você faz, não por aquilo que Deus diz que você é. E alguns não têm como fugir, é para postar no Instagram, no TikTok e para onde for. É uma realidade do nosso tempo. Não tem como ignorar isso. Mas o que a gente tem que fazer não é alimentar o nosso orgulho Nós precisamos alimentar as pessoas, estando aos pés de Jesus. Eu estou tentando fazer o bem ou fazer com que eu pareça bom para as pessoas? O nosso chamado é para que a gente se deleite em Jesus, a despeito das nossas atividades do dia a dia. E por fim, nós temos uma prioridade. O texto vai dizer, Jesus respondendo para Marta, Marta, Marta. E a ideia aqui é de uma resposta carinhosa. Essa repetição aqui não é uma repetição de juízo, mas é uma resposta carinhosa de Jesus. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Você está muito agitada, Marta. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Interessante. Você está muito ocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Nós temos uma prioridade. Lembra Jesus lá em Marcos 1, na dinâmica que a gente viu? O pessoal precisava, mas ele tinha uma prioridade. E nós temos uma prioridade também. E nós sabemos que a nossa prioridade é estar aos pés de Jesus. E aqui, para ficar didático para nós, contraste de Marta e Maria. Marta, preocupada e inquieta com muitas coisas, e Maria escolhe a boa parte. Esse é o grande diferencial entre as duas. Uma anda extremamente preocupada com muitas coisas, e uma apenas decidiu escolher a boa parte. E a gente pode fazer essa distinção entre o bom, o melhor e o melhor. O bom são as nossas atividades. Elas são boas, a gente tem que fazer. A gente, de certa forma, serve a Jesus quando a gente vive bem, a gente ministra bem nosso trabalho, nossas ocupações. Gente, isso é bom. Então, as coisas boas. Tem algo que é melhor. Esse relacionamento nosso com Deus. E tem o melhor, que é o próprio Jesus. Essa talvez seria a nossa escala de prioridade. Se você troca essa ordem, talvez você tenha um problema de superocupação na sua vida. Temos que estabelecer prioridades, pois não conseguimos fazer tudo. Vamos pensar aqui. Se você tem a chance de comprar um carro de 500 mil reais, você pode comprar um carro de 500 mil reais? Na sua realidade hoje, você pode? Por que você não pode? Que você tem um limite de dinheiro, não é? Você tem um limite. Todos nós temos limites. Todos nós temos limites. O nosso tempo também é limitado. Por isso a gente precisa definir a nossa prioridade. Até se a gente quer servir ao outro adequadamente, nós precisamos definir as nossas prioridades. Jesus, em Mateus 6:33, diz para nós, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, o próprio Jesus já disse, olha, vocês estão muito preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber e com o que vocês vão vestir. Mas foquem em algo. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, elas vão ser acrescentadas para vocês. Vocês já ouviram esse personagem aqui? O Gelado, dos Incríveis. Tem um diálogo dele, se eu não me engano, é nos Incríveis 2. Muito interessante, com a esposa. Ele marcou um jantar com a esposa com 2 meses de antecedência. Por ser um super-herói, alguém muito ocupado. 2 meses. O que aconteceu na noite do jantar? O mundo ficou em perigo. E aí ele vai procurar a roupa dele, de super-herói. Quando ele abriu o local da roupa, a roupa estava lá? Alguém tinha escondido. E aí ele vai perguntando, cadê minha roupa? Preciso dela. Aí o diálogo chega nessa ponta. Ele fala, o Gelado fala, as pessoas estão em perigo. A mulher, a minha noite também. Ela está errada? Não. O Gelado, a parada aqui é um bem maior. E a mulher responde: bem maior? Eu sou tua mulher. Eu sou o maior bem que você vai arrumar nessa vida. Sabe o que esse diálogo ensina pra gente? Que no fim das contas, tudo é uma questão de prioridade. Tudo é uma questão de prioridade. Você não tem tempo de qualidade com Deus porque você não tem tempo. Você não tem tempo de qualidade com Deus porque você não prioriza isso. Tudo é uma questão de prioridade. Aqui o diálogo é um diálogo de prioridades. A prioridade de um é salvar o mundo, a prioridade do outro é ter um tempo de qualidade com o marido. Tudo é uma questão de prioridade. E a pergunta é: qual é a prioridade da sua vida? Onde você gasta suas maiores energias? E é um encorajamento que eu queria deixar para vocês, é para que vocês escolham o melhor, que é Jesus. Gente, muitas vezes nós estamos sobrecarregados porque nós não estamos experimentando do descanso que Jesus oferece para nós. Jesus é o nosso descanso. Se você ler Hebreus, a gente vai ver essa verdade. Jesus é o nosso descanso. Nós podemos descansar em Jesus. Só uma coisa é necessária: estar aos pés de Jesus, que é a boa parte, que é o melhor. E aí, quem é você? Ou você é Marta, que tem todas essas prioridades, ou você é Maria, que tem uma única prioridade, que escolheu a boa parte, que escolheu o que é realmente importante. Eu queria orar com você, quero convidar você a se colocar em pé. E eu não sei se você anda muito sobrecarregado, sobrecarregada. Se você fala assim: poxa, Lucas, eu sou alguém muito, eu sou super ocupado. Eu não sei o que é o descanso em Jesus. Eu não tenho tempo de qualidade com Deus. Minhas prioridades estão invertidas. O meu chamado para você hoje é para você readeque as suas prioridades. Porque só uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária. E a superocupação vai oferecer perigos gigantes para a sua vida espiritual. Senhor, nós te agradecemos porque sua palavra, ela é boa. E ela fala sobre tantas áreas da nossa vida. Nós pedimos ajuda ao Senhor, porque nós estamos em um mundo tão cheio de coisas, um mundo que nos sobrecarrega tanto, um mundo que nos enche tantas informações, um mundo tão complexo de se viver, um mundo tão corrido, onde as coisas mudam tão rápido, onde a gente tem tanta necessidade de estar se aperfeiçoando, estar sempre se renovando. Mas o que eu peço é que a gente aprenda a descansar no Senhor e que a gente aprenda a definir a nossa maior prioridade, que é o Senhor Jesus. Querem estar aos pés de Jesus, estar aos pés do Senhor, ter tempo de qualidade com o Senhor, para que assim a gente possa ir para as nossas ocupações do dia a dia leves, tranquilos, confiados que o Senhor é quem nos sustenta diante de todos os desafios. Que o Senhor seja o nosso descanso, que o Senhor nos sustente. Se há alguém aqui hoje que está sobrecarregado, que sente pesado, que sente ansioso, que o Senhor traga alívio, que essa palavra entre no coração dessa pessoa e, encontrando lugar nesse coração, traga descanso para ela e traga senso de prioridade. É o que nós oramos, gratos e em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos cantar. Nós vamos cantar uma oração, reconhecendo que nós nos rendemos diante de Jesus. Gente, o descanso é viver diante da esperança que nós temos. Enquanto você dorme, você pode fazer alguma coisa por si? O dormir é o ato de você confiar totalmente em Deus. Deus pode proteger. E quando a gente fala que a gente se rende diante de Deus, é isso, sabe, Senhor? A minha vida é do Senhor. É, não sou eu que vou me sustentar, o Senhor que vai me sustentar. O Senhor é a prioridade para mim, então eu entrego a minha vida para que o Senhor faça dela aquilo que o Senhor quiser. Que o Senhor seja a minha prioridade, que o Senhor seja aquilo que é mais importante para mim. Eu queria te convidar a cantar isso nessa noite.